Olá! Hoje vamos explorar a fundo alguns materiais sobre segurança na AWS. O foco principal é autenticação e autorização. Nossa missão aqui é destilar o essencial, né? Para a gente entender como proteger aplicações e dados lá na nuvem da AWS. Ok, vamos lá. Para começar, acho importante separar bem as coisas. Autenticação é verificar quem você é. Autorização é definir o que você pode fazer depois de autenticado. Autenticação vem primeiro, sempre.
Exato. E o fascinante, eu diria, é como esses dois conceitos são a espinha dorsal da segurança na AWS, sabe? O Identity and Access Management, o IAM, é o serviço central que cuida dos dois. Ele valida quem entra e, mais importante, garante que essa pessoa só acesse o que realmente precisa. É, assim, a concretização da ideia de que o acesso tem que ser explícito, bem controlado.
Falando em acesso, aqui a coisa fica realmente interessante, né? O acesso federado. Isso não só deixa usuários de fora da organização acessarem coisas na AWS, mas também simplifica a vida com o single sign-on, um login só para vários lugares, bem mais prático.
Ah, sim. Os benefícios são claros, né? Gestão de identidades fica centralizada, menos senhas para decorar, e a integração com sistemas antigos, legados, fica mais suave. Mas, por outro lado, exige atenção, né? A configuração tem que ser muito precisa. As políticas de segurança precisam ser robustas. É aquele equilíbrio delicado entre facilitar e controlar para não dar brecha.
E para essa comunicação segura rolar, entram os tokens. Tipo o JWT, o JSON Web Token. Eles funcionam como se fossem uns passaportes digitais, sabe? Comprovam quem você é e o que pode fazer. E o legal é que permitem comunicação stateless, sem guardar estado no servidor.
O JTW é bem elegante na estrutura. Tem o header, o payload com as informações, as claims e a signature, que garante que ninguém mexeu. Ele é compacto, autocontido e essa natureza stateless é, assim, crucial para a escalabilidade. Especialmente hoje com microserviços, né? Manter sessão no servidor seria um gargalo. A gente vê muito ele sendo usado com o Amazon Cognito e o API Gateway na AWS.
Entendi a parte do JWT para comunicação stateless. Mas quando a gente precisa delegar permissões, tipo bar acesso para uma aplicação de terceiro usar nossos recursos, aí parece que precisa de algo mais, né?
É aí que entram o OAuth2 e o OIDC.
Perfeita colocação. Eles atacam problemas um pouquinho diferentes, mas relacionados. O OAuth2 foca na autorização delegada, como uma aplicação age em nome do usuário, usando os access tokens. Já o OIDC, o OpenID Connect, ele é uma camada em cima do OAuth2. Ele adiciona a parte de autenticação. Quem é o usuário? Isso vem no ID token. Usar esses padrões, além de mais seguro, ajuda muito na interoperabilidade. Sistemas diferentes conseguem conversar.
Ok, vimos identidade, permissão delegada, mas e para dar acesso direto a serviços AWS, principalmente de forma temporária e segura? Como funciona?
A função principal dele é justamente emitir credenciais temporárias, com privilégios limitados e tempo de vida curto. Isso não é só uma feature, é a materialização do princípio do menor privilégio. A grande sacada é forçar um modelo onde o acesso permanente é a exceção, entende? Reduz demais a chance de uma credencial comprometida causar um estrago grande.
Faz todo sentido. É como ter uma chave de acesso que expira sozinha. E para definir exatamente o que essas identidades, sejam temporárias ou permanentes, podem fazer, aí temos as políticas de acesso na AWS, as políticas IAM, aqueles documentos JSON.
Isso mesmo. E dentro delas, os elementos-chave são o effect, permitir ou negar, a action, quais operações tipo ler, escrever, o resource, em quais recursos AWS, tipo um bucket S3 específico, e às vezes a condition, sobre que condições, né? Tipo só de um IP específico. Existem as políticas baseadas em identidade, que a gente anexa no usuário, grupo ou role, e as baseadas em recursos, anexadas no próprio recurso. Se a gente pensar no todo, as políticas são esse controle fino que o IAM checa a cada pedido. É vital configurar com muito cuidado para não dar permissão demais.
Recapitulando então rapidinho, temos o Amazon Cognito, que ajuda com diretórios de usuários, User Pools, e também a obter credenciais AWS temporárias, Identity Pools. E no coração de tudo, o EIM, com seus blocos, Users, Groups, Roles e as Policies que a gente acabou de falar.
E as melhores práticas do EIM são a bússola, né? Sempre aplicar o menor privilégio possível, usar grupos para facilitar a gestão e, fundamental, preferir roles e credenciais temporárias via STS em vez de usar chaves de acesso de longa duração. Uma implementação sólida do EIM é a base para uma arquitetura Zero Trust e, claro, essencial para cumprir regulações como LGPD, GDPR.
Então, o que tudo isso significa na prática? E para quem está estudando para certificações AWS, qual o peso disso?
Olha, na prática, dominar a autenticação e autorização significa proteger o ativo mais valioso, os dados. É garantir conformidade, reduzir riscos e ter rastreabilidade para saber quem fez o quê. E para quem busca certificação, como a AWS Developer Associate, por exemplo, esse domínio de segurança tem um peso enorme nos exames. É preciso entender profundamente como IAM, Cognito, STS e as políticas trabalham juntos para criar um ambiente seguro. Não tem como fugir.
Excelente. Bom, fica então uma reflexão final para a gente pensar, né, nesse cenário de nuvem que muda o tempo todo, com ameaças sempre novas. Como a gente acha o equilíbrio perfeito entre implementar essas defesas todas, que são super robustas, e garantir que a experiência de quem usa os sistemas não vire um pesadelo de complexidade. Fica essa questão. Como a evolução das ameaças nos força a repensar continuamente essas estratégias de acesso e identidade. É algo para a gente continuar acompanhando.